existe um sério embate no mundo de designers, que as pessoas até se irritam em tentar convencer a outra que um software é melhor do que o outro. Mas a questão é, para que você vai utilizá-lo? Todd ou Nescau? Homem de Ferro ou Capitão América? Corel ou Illustrator? Antes de explicar sobre cada um deles, preciso que entenda a diferença entre bitmap e vetor, pois vamos usar diferentes programas dependendo de qual esquema você vai precisar usar. Sobre qual utilizar, vetor ou bitmap, não é preciso escolher um, afinal cada um deles tem suas próprias características e devem ser feitas para cada uma delas. O vetor, como abrange alterações, qualidade em quaisquer formatos e permite que certos programas especiais o leem, ele é orientado para fazer utilização em criações que serão impressas. Já o bitmap é perfeito para composição de fotos, montagens digitais, publicidades na web, banners digitais, etc. Isso eu falei no episódio de vetor versus bitmap, no nosso primeiro episódio lá de designer gráfico essencial. Primeiro se pergunte, o material que você está criando tem fim impresso ou ficará apenas no digital? Vamos entender cada um dos programas e então depois você me fala qual vai utilizar, ok? O Adobe Illustrator. Ele é focado em edição de vetores. É ótimo, aliás, excelente para a criação de logotipo, tipografia, identidade visual, ilustrações e até imagens em 3D. Ele pode ser operado no Windows, Linux e no iOS. A aquisição vale a pena para quem precisa constantemente de imagens bem trabalhadas. Sua licença hoje, no ano de 2020, está custando cerca de R$ 90 o mês. Por isso eu digo, valorize-se. Um designer, além de software, precisa pagar internet, almoço, janta, hardware, remédio para estresse. E não fica apenas em um programa só. Uma das vantagens do Illustrator é que a empresa Adobe tem diversos outros programas e seus arquivos, na maioria das vezes, sincronizam entre si. Por exemplo, caso você faça um arquivo com algum efeito no Photoshop, que também é da Adobe, e precise importar o arquivo para o Illustrator, ele consegue suportar os efeitos que foram trabalhados lá. Por isso, muita gente é fã do pacote Adobe. Eu considero o Illustrator bem intuitivo, então caso você comece por ele, talvez seja mais fácil a compreensão das ferramentas. Conclusão, para trabalhos na web, ele é excelente. Mas por que eu não mencionei trabalhos gráficos? Bom, como ele é bem avançado em relação a efeitos, encher algum trabalho de efeito pode acabar prejudicando a peça quando colocar na impressão. Para entender isso, é bom entender como funciona uma gráfica, as personalizações e por que a máquina não suporta alguns tipos de efeitos. E é por isso que resolvi fazer um episódio especial de gráficos, porque a maioria dos designers trabalham com Illustrator hoje em dia e não entendem o que o trabalho lindo no computador pode acabar saindo horroroso no papel. Corel. O Corel também é um programa que trabalha com vetor. Ele tem ferramentas mais simples e que parece ser uma desvantagem se bater de frente com o Illustrator. Mas essa simplicidade tem uma explicação. Ele foi lançado no final dos anos 80 como um dos primeiros aplicativos de editoração vetorial no mercado de software. Os designers mais antigos o preferem por ser um dos primeiros e não são só os designers. Isso ficou muito entre as gráficas mais antigas, que ainda mantêm o costume, mas espere. Idade não é o único motivo das gráficas ainda o utilizarem. O seu preço é atrativo, uma vez que você compra o software com cerca de R$ 2.899, isso no preço de 2020, e compra atualizações caso precise. E lembra da simplicidade que eu comentei? Então, ele facilita na hora da impressão com algumas peculiaridades, como a conversão fácil de cores RGB para o CMYK. Como ele tem menos recursos avançados de efeitos, acaba sendo um programa mais leve para a utilização nos computadores menos potentes. Algumas ferramentas extras que o Illustrator não atende, como numeração. Quando for fazer blocagem, por exemplo, em um bloco de pedidos, não é preciso fazer número por número. O Corel te dá uma opção de fazer uma programação e mandar direto para a impressora um comando de dados variáveis. Também temos a função de imprimir várias artes repetidas ou com dados variáveis na hora da impressão, configurando espaçamento entre itens, quantidade de colunas, linhas, tamanhos. Isso ajuda muito na hora da gráfica fazer o reaproveitamento de papel ou imprimir etiquetas, por exemplo. O Adobe Photoshop. Já o Photoshop é um programa que trabalha com bitmap. Ele pode até suportar que você incorpore um vetor dentro de um arquivo lá, porém a sua edição não será a mesma. Tem muito designer iniciante que acaba fazendo criações de logotipos no Photoshop. Um erro. Mesmo colocando efeitos para enfeitar o logo e encher os olhos do cliente, isso não seria um problema se você tivesse a versão do arquivo em uma cor só, pois muito provavelmente o seu cliente vai precisar de uma versão do logotipo em uma cor. Pode ser para diminuir o custo de algum material impresso, como também pode ser para adicionar em algum outro local que precise dele em uma cor só, como fundos coloridos demais. Para a criação de postagens, materiais da web, o Photoshop é o campeão aqui. Ele trabalha muito bem com pranchetas, organizando em tamanhos diferentes e possui muitos recursos para manipular e dividir as imagens. Mas quando se trata de material para impressão, precisamos ter muito cuidado, como na criação de uma peça que será estampada em um couro, por exemplo. A máquina que vai ler o arquivo vai depender de um arquivo vetorial, pois ela não consegue ler o bitmap, que é feito de pontos e acaba sendo um quadrado em sua forma final. Ela precisa ler as linhas do arquivo para então reproduzir a sua forma na máquina. Você pode usar o programa que se sentir melhor utilizando. Então, seja o CorelDRAW, seja o Illustrator ou Photoshop, é só preciso ter conhecimento de como você estará entregando o arquivo para o seu cliente. Se sua reclamação é porque tal programa vive travando, sobre a questão de um programa que trava, vamos explicar um pouco sobre a memória do seu computador. Experimente abrir um programa que você sempre utiliza. Por exemplo, aqui, o Chrome. Uma vez ou outra você abre o Edge no seu computador. O seu computador já está habituado a abrir o Chrome sempre. Ele já tem um pré-carregamento em sua memória e por isso você pode ter a impressão que o Chrome é mais rápido que o Edge. Mas experimente fazer isso ao contrário. Limpe seu PC, passe a utilizar mais o Edge e depois abra o Chrome em um dia qualquer da semana. Provavelmente ele demorará mais do que você se lembra para abrir e carregar as coisas. Isso acontece com qualquer programa. Então, se você acha que o Illustrator trava mais, provavelmente é um usuário de Corel. E se você acha que o Corel trava mais, provavelmente é um usuário de Illustrator. E outra coisa, programa pirata também não opera 100%. A dica é: qual você se sente melhor utilizando? Que tipo de serviço você faz? E qual sistema operacional você usa? Com essas três perguntas, você define o seu programa que vai utilizar.